Está no ar. Bom, começando o TungCast aqui, tema de hoje é Digestivo Cultural 10 anos. E para comemorar essa bela data, nada melhor do que convidar o editor, criador, escritor e figura única na internet
Vamos
brasileira.
Vamos parar com essa rasgação de seda, que eu estou ficando com vergonha alheia.
Obrigado.
Júlio Dario Borges, obrigado pela presença.
Obrigado,
Júlio.
Eu queria agradecer o convite. O TungCast está super profissional aqui no estúdio. Estou impressionado com a longevidade e o profissionalismo de vocês. Parabéns.
É que você não conheceu o primeiro estúdio do TungCast. Você ia ficar mais impressionado.
Porque você não sabe o número de acessos que a gente tem. Mas enfim. Diogo.
Mas isso é um item fechado que nós não vamos divulgar. Eu só queria antes
mas
de passar...
Eu não divulga quanto que o Kindle vendeu até hoje. É. Então vocês estão tranquilos.
Tranquilo. E só, antes de passar, começar aqui, eu queria só fazer um comentário aqui para você que está ouvindo a gente, que o TungCast ele é um tentáculo do Digestivo Cultural, porque eu e o Rafael Fernandes, a gente se conheceu lá no
Encontro do Digestivo?
Não,
né?
Primeiro como colunista, né? Depois nos encontros do Digestivo e no próprio fórum dos colaboradores. E a gente... arquitetou, idealizou essa ideia do TungCast, então o TungCast também é uma criação a partir do Digestivo Cultural.
Ou seja, para quem odeia o TungCast, culpe o Júlio.
Exatamente. Ele é o culpado de estarmos aqui agora.
Eu fico
agora.
Muito honrado com a deferência. Obrigado.
Nobre colega.
Nobre. Bom, e aí, já vamos aqui começar logo... falando do começo do Digestivo Cultural, que na verdade foi em 2000, mas que a ideia, né, a concepção dele surgiu alguns anos antes como um newsletter, né? Não foi assim? O texto
foi.
Da Poli que você divulgou e teve uma repercussão muito grande, né?
Eu comecei, quando eu escrevi aquele texto da Poli como ela é, criticando a faculdade, eu tive muitas respostas e comecei a juntar e-mails a partir daí.
Foi reproduzindo em jornais também?
Repercutiu, saiu na Folha, uma citação, e nos jornais da USP e tal, porque primeiro não queriam publicar, mas depois acabaram falando. E como isso repercutiu, eu não parava de receber e-mail, eu comecei a juntar esses e-mails e quando eu virei uma espécie de um colunista independente no ano seguinte, que eu continuei escrevendo por causa disso, né, estimulado por essa polêmica, que eu fiz o meu site logo em seguida, eu
continuei... Você tem um
continuei...
site pessoal antes do Digestivo, né?
Que é o jdborges.com.br, que hoje está dentro do Digestivo, está hospedado lá dentro. São páginas HTML, basicamente.
Que é mais um tentáculo do Digestivo.
Então, eu já distribuía newsletter, já tentava mandar para o máximo de número de jornalistas que eu conhecia, que eu gostava, que eu queria que lessem e tal. Então, isso foi crescendo e... Quando eu fundei o Digestivo, eu parti desse patamar, assim, até porque as pessoas que eu convidei no início para serem colunistas, elas queriam, elas admiravam, assim, as respostas que eu tinha, porque nessa época eu já tinha tido respostas do Rubem Fonseca, do Diogo Mainardi, da Rita Lee, um monte de gente diferente, assim. E aí eu queria partir desse ponto, né, eu queria que o Digestivo começasse daí, em vez de começar do zero. Então, a newsletter, ela surgiu... A primeira manifestação do Digestivo era dentro, a partir dessa newsletter. É uma newsletter também que depois virou um site.
O Digestivo é a consequência dessa newsletter.
Assim, a minha ideia é de fazer uma coisa não só minha, de várias outras pessoas e uma coisa mais institucional, porque eu descobri que funcionaria melhor se eu
Mas
fizesse.
Mas quando que... Qual foi o insight aí para o Digestivo? Assim? Porque criar alguma coisa relacionada à cultura aqui no Brasil é uma coisa até um pouco, né, contra o que se convém aí para... Ah, você não vai ganhar dinheiro.
Porque não contra a maré. Sanidade.
Exatamente. Não, mas se é contra a maré,
anticapitalista,
só pode ser bom, né?
Quase, né?
E aí, como que veio essa... Como veio a ideia?
Já gostava de cultura. Eu escrevia sobre tudo, né? Sobre todos os assuntos, mas eu gostava mais de cultura, admirava os jornalistas culturais e... Eu achava que o tratamento que se dava para a cultura era muito assim, formal, muito distante. As pessoas tinham medo da cultura.
Era uma coisa meio elitista.
Assim. É, aquela expressão cabeça, que é sempre pejorativa, né? Eu queria mostrar para as pessoas até em volta de mim, assim, não era um... Não tinha uma ambição de um mega público. Que a cultura era uma coisa legal, lúdica, divertida. Não era necessariamente para dar dor de cabeça nas pessoas. Então, a ideia do digestivo é isso, é uma coisa breve, assim, sucinta e que estimulasse as pessoas a consumir cultura de uma maneira legal, não de uma maneira mega ensaística, acadêmica. Então, acho que é por aí, assim. E a internet permitia isso, né? Tinha a ver com a internet, com a rapidez da internet, com a brevidade da internet. Então, foi assim. E no começo funcionou muito bem isso. As pessoas, várias pessoas que não... Que eu não imaginava, estavam lendo e gostando e comentando, era legal.
Mas fala do nome, Digestivo Cultural, assim, porque eu mesmo achei também que era alguma coisa relacionada ao Reader's Digest.
É, não, na verdade era isso, né? Que seja uma coisa breve, sucinta, digestiva no sentido assim de amigável, de...
mais coisa... fácil de digerir, sabe?
É, não assim num sentido pejorativo, né? De falar, ah, você vai facilitar, vai diluir. Não isso, no sentido assim de que a cultura pode ser uma coisa... mais à mão, assim, menos distante das pessoas, né? E teve gente que criticou o nome, mas eu acho que funcionou bem. Eu acho que foi uma coisa que... As pessoas gostam do nome. Tem gente que nem entende o que, que é, mas gosta do nome. É engraçado.
É um nome sonoro.
Minha mãe não gosta. Mas não sei por quê.
Não, mas a sua inspiração inicial, assim, antes, né, de surgir até o digestivo, é muito forte. Inclusive, você escreve muito sobre ele no Paulo Francis, né? Ele é uma influência muito forte, assim. Então, fala um pouco do teu background literário, os autores que te influenciaram.
Então, o Paulo Francis era o jornalista cultural, né, brasileiro, enquanto ele estava vivo, assim, principalmente nos últimos anos, que falam que foi o auge dele. Porque ele era um cara que tinha uma cultura vastíssima, leu muito a vida inteira e conhecia a fundo, assim, não era uma coisa por fora só.
Mas o que te impressionava mais, então, é a bagagem cultural dele, ou as polêmicas,
eu
o
acho
estilo
que...
de vida?
Aquele personagem que ele criou no Jornal da Globo. Era engraçado. Eu admirava também, assim, a capacidade dele de lidar com várias mídias. Isso eu admirava, admiro até hoje, assim. Porque é muito difícil alguém que escreva bem e que apareça bem na televisão ao mesmo tempo, que são coisas quase conflitantes, assim. E eu acho que ele teria se dado bem na internet também, porque ele sabia trabalhar com os formatos pequenos.
Você não acha que ele ia ser um detrator da internet?
Pode ser, pode ser. Ele falava que no final ele estava tecnicamente morto, né? Que eu não tenho mais nada a ver com essa merda aí, Madonna, essas coisas, ele falava. Então pode ser que ele talvez pensasse isso, né? Esses blogs, essa gente, ele ia falar disso, não sei. Mas assim, eu acho que...
Será que ele falaria do digestivo cultural? Né?
Quando eu escrevi o texto, quando 10 anos que ele morreu, eu até pensei nisso, que ele teve sorte de morrer antes, porque às vezes você vê um jornalista que você admira e tal, falando uma besteira sobre a internet, não sobre alguma tecnologia nova, você fala assim, putz, que pena, né? Eu pensei que o cara ia de repente aproveitar isso, entender melhor. Então, aí, além do Paulo Francis, só para terminar a sua pergunta, teve o Nelson Rodrigues, que é uma influência... Graças ao Rui Castro, as coletâneas que ele fez lá na Companhia das Letras, eu tive a oportunidade de ler quando estava na faculdade. Eu gostava muito das coletâneas de frases dele primeiro, do Rui Castro.
Você gostava do cronista, do dramaturgo?
Eu gostava... Assim, eu comecei pelo jornalismo, né? Essas coletâneas do jornalismo dele, que o Rui Castro fez. Eu adorei, assim, achei super atual, engraçado... ao mesmo tempo era muito bem escrito, e é engraçado porque ele é o oposto do Paulo Francis. Ele não é erudito, ele é um cara... O Nelson Rodrigues nunca saiu do Rio de Janeiro.
Ele é muito coloquial, é provinciano.
Ele é suburbano, né? Então, mas ele é um gênio, então assim, você não tem como falar nada, porque o cara é genial. Depois eu fui ler o teatro mais pra frente, e é impressionante o teatro dele também, mas é outro Nelson, é uma coisa assim mais clássica. É um teatro, acho que vai ficar mais do que o jornalismo dele.
Mas impressiona por ele ser tão bom, né? Nas duas coisas.
O cara escrevia muito bem, né? E assim, os diálogos dele é uma coisa de uma precisão. Sei lá, você lê uma peça de 1940, que nem O Vestido de Noiva, e parece que as pessoas estão falando agora, assim. Não tem nenhuma coisa pesada, é tudo muito direto, é muito moderno, talvez. E o terceiro cara é o Rubem Fonseca, que eu também descobri na faculdade através de um amigo, de um colega. Ele estava naquela fase que ele foi para a Companhia das Letras, então ele estava lançando muito livro na década de 90. E eu me identifiquei porque ele era um grande escritor e ele era um cara também contemporâneo, assim, que eu lia, sei lá, sobre o McDonald's num livro de contos dele, que eu nunca tinha lido nada, ninguém, assim, nenhum escritor tão próximo da minha realidade que nem ele. E, enfim, sei lá, um grande estilista também, apesar de ter gente que não gosta. E, enfim, acho que ele foram esses três, né? Cada um na sua área, assim, influência. Apesar de eu não gostar de literatura policial, acho que o Rubem Fonseca é uma influência, assim, forte.
Bom, e aí, Júlio, puxar o tema aí do empreendedorismo, né? Que eu, nos últimos anos, tenho lido seus digestivos, ele, esse tema tem aparecido um pouco mais, né? Como é que você... Porque a parte do digestivo começou com uma partida newsletter, né? E depois veio o site.
Você diz aqui, por exemplo, que os colunistas, os colaboradores chegaram em 2001, né?
É.
Qual foi o momento que você teve que deixar o empreendedor
aflorar?
E como
conciliou, né?
Conciliar essa coisa da edição, de criar textos com essa coisa. Porque a verdade é assim, quando você tem uma empresa, né? Digestivo é uma empresa, pode não ser uma empresa de...
Mega corporação.
Você tem aquela parte, a maior parte é de uma... Puta tarefa de encheção de saco. Como é que você consegue... Como você começou a desenvolver mais isso e como é que conseguiu conciliar essas duas coisas?
Então, começando pelo começo, eu achei legal que você comentou da mudança, porque nem todo mundo me fala isso, mas eu acho que as pessoas percebem. Assim, eu comecei... Só para esclarecer essa mudança de assunto, assim, eu comecei a me interessar muito pelos empreendedores de internet, porque eu achei que o digestivo... Para ele se desenvolver como uma empresa de DNA, de internet, eu precisava conhecer, né, o que estava sendo feito. Então eu acabei me apaixonando assim, pelo assunto e me identificando com os empreendedores da internet, que é uma coisa que eu não me via como empreendedor, né, no início. Eu percebia que eu tinha uma facilidade de organizar as pessoas, que eu tinha uma certa liderança, assim, mas não me identificava. Eu estava nessa fase voltado para a cultura, para a coisa democrática da internet. Mas logo eu tive que... Foi engraçado até. No começo do digestivo eu já tive que meio que bater o pé. Eu lembro que teve uma das primeiras brigas dos colunistas lá em 2002, assim, mais ou menos. Que tinha algumas horas que eu tinha que falar, não, a gente vai nessa direção.
Que foi quando você abriu para os comentários, não é?
É, também. Também. Mas, assim, teve outras brigas antes, assim. Chega uma hora que qualquer projeto coletivo, colaborativo ou não, sei lá, alguém acaba assumindo o negócio, né? E como eu tinha convidado as pessoas, eu tinha feito o site e tudo, era meio natural que eu fizesse isso. Então, assim, você acaba... Principalmente quando tem muitos talentos, né? Outro dia eu tava lendo sobre o Kind of Blue, aí falava assim, mas por que que vocês... Só gravaram aquele grupo, só gravou um disco, nunca mais gravou nada. Mas é porque eram grandes talentos juntos que não iam mais ficar juntos, não ia dar para juntar de novo. Então, assim, são coisas que você tem que saber administrar, né? E aí eu acho que eu acabei aflorando o negócio do empreendedor. E também na minha vida pessoal, no início do digestivo, eu morava com meus pais, eu tinha uma vida mais, assim, módica... Podia experimentar mais. Depois que eu casei, mais ou menos no meio da história do digestivo, sei lá, 2005, 2006, eu acabei sendo obrigado a profissionalizar mais, sei lá, fazer a empresa existir com mais força do que não só uma projeção de mim mesmo, né? Embora a empresa já exista desde 2003, quando a gente começou a emitir nota fiscal por causa dos parceiros, dos... patrocinadores, anunciantes, coisas assim. Depois da terceira parte que você perguntou de conciliar o tempo, é uma coisa difícil, não tem uma fórmula, não tem uma receita. Eu acho que vai muito da fase que você está. Por exemplo, agora eu estou numa fase de muita programação, porque eu estou mexendo no layout do site, no funcionamento do site, para o site... sei lá, para a próxima década, digamos. E claro que isso é impossível, né? Ainda mais na internet. Mas eu estou tentando reestruturar o site, algumas coisas, fazer melhor, fazer mais fácil, que a gente tenha menos trabalho, que seja
você
mais...
Você está dedicando mais tempo a essa programação.
É, então aí que acontece. Em função disso, eu tenho que definir a minha rotina das outras coisas que... Porque o tempo, ele é o mesmo, né? Então você deixa de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tô escrevendo menos. Eu não tô mais escrevendo uma coluna. Eu privatizei as entrevistas, né? Com a grande estreia do Rafael Fernandes. Foi muito bom. Então, assim... eu acho que é uma coisa constante. Um livro muito importante que eu li sobre isso é aquele Getting Things Done, GTD. A Arte de Fazer Acontecer. A tradução em português, né? Meio autoajuda, não é legal. Então, aí ele fala isso, assim, que você tem... Ele dá o método dele, mas que você tem que criar o seu próprio método, né? Então, eu acho que é uma questão de um balanço, assim.
Você conseguiu criar o seu, então, baseado nessa leitura?
Na verdade, não tem um método definitivo, né? Primeiro eu criei umas planilhas que eu comecei a medir o tempo que eu demorava em cada coisa. E aí comecei a ver o que eu estava fazendo muitas vezes e não estava trazendo resultado. O que eu tinha que focar mais para poder melhorar, atingir esses objetivos, sei lá, de poder programar mais. Então, mais ou menos a cada semestre eu redefino assim, as metas e o meu tempo, como é que eu vou me dedicar. Claro que não é uma coisa fixa, porque às vezes acontece alguma coisa nova que você não estava preparado, aí você tem que repensar a sua rotina, mas, enfim, eu gosto, né? Eu sempre me dividi, sei lá, desde a faculdade, que eu gostava de escrever e era engenharia. Depois, quando eu comecei a minha época de colunista independente na internet, eu trabalhava em banco, e comecei o digestivo, ainda estava no banco, então assim, eu já me dividia muito. Então, para mim, não é estranho a divisão, mas é uma coisa que é uma arte, né? Você tem que gostar.
Mas pegando esse gancho aí do empreendedorismo, os interneteiros aí, as pessoas que se criaram, criaram empresas na internet... esse empreendedorismo da internet, ele existe mesmo ou ele forçou o empreendedorismo nas pessoas? Tem pessoas que já vieram com o talento e tem pessoas que aprenderam no meio do caminho?
Tem de tudo, né? Eu acho que...
Você não veio... Que... Você aprendeu a ser empreendedor?
Eu não imaginava, sei lá, e de repente... Quando eu li as histórias dos empreendedores da internet dos Estados Unidos, eu falei, nossa, é o que eu estou fazendo há tanto tempo e não sabia. Sou eu. Me encontrei, né? Te amo. Então, assim, eu acho que como no começo da internet você não tinha... Até hoje, né? Eu acho que, assim... Ou você trabalha com uma estrutura que já está pronta, ou você vai ter que chegar uma hora, mesmo que você use uma estrutura que já está pronta, você vai ter que fazer a sua própria estrutura, porque chega uma hora que não dá mais. A estrutura pronta, ela tem umas limitações, né? E que não te deixa fazer algumas coisas, pela própria natureza dela. Então, mas no nosso caso, por exemplo, não existia blog, então a gente tinha que criar a ferramenta de publicação. Aí, sei lá, se o cara não... gostasse de ter essa iniciativa, ele não faria, né? Então, assim, eu acabei fazendo porque eu achava que era importante, que era legal a gente ter a nossa própria ferramenta, porque as ferramentas que existiam eram caríssimas, custavam milhões, sei lá, diziam, né? Nunca soube ao certo. Então, assim, você era obrigado a tomar as iniciativas. E hoje eu acho que ainda... o que acontece muito é que, além desses caras que... como eu, se viram, se tornaram empreendedores meio por força das circunstâncias, mas acabaram se identificando com a atividade, é muito barato, né, empreender na internet, é custo zero. Então, assim, você vai ter várias pessoas, eu acho, que vão empreender que não são empreendedores, mas é porque, assim, o momento é tão forte, assim, nesse sentido, e uma onda tão grande, tanta gente fazendo, e algumas pessoas se dando tão bem... que daí você vai ter muita gente, né? Que nem, sei lá, em outras épocas...
Parece que a internet é enxergar o momento também, assim, né? Se existe alguma demanda ali também. Uma coisa parecida com... criaram o Twitter. Foi uma... Né? Apareceu uma...
Os caras viram... Na verdade, foi meio por acidente, né? Mas eles foram empreendedores o suficiente. Claro que o Evan Williams, do Blogger, já era empreendedor, já tinha criado o Blogger. Mas, assim, eles foram empreendedores o suficiente no sentido de... transformar aquilo numa coisa tão grande, né? Em tão pouco tempo. Que eles criaram o Twitter para, na verdade, as pessoas se comunicarem pelo celular, né? Saberem o que cada uma estava fazendo, os amigos, né? Uma coisa pequena. Só que aí a atualização na web cresceu monstruosamente. E aí quando entraram as web celebridades, digamos assim, os blogueiros famosos dos Estados Unidos, eles desestabilizaram, porque aí um monte de gente que não era amiga deles, entre aspas, foram seguir eles. Aí virou outra coisa, virou uma mídia. Não era mais assim o negócio dos amigos. E o negócio do celular meio que morreu.
Foi mais um empreendedorismo acidental aí, então.
É, e aí virou um monstro. Eles começaram como uma... Parece que começou dentro da empresa como um projeto paralelo de um dos caras, que acho que é o Biz Stone. Então não era um negócio assim... não tinha nada a ver, não era pensado dessa forma.
Como que o Digestivo encarou a chegada da Web 2.0? Assim, foi uma mudança? Você teve que se ajustar a isso? Teve alguma adaptação? Porque você já tinha aberto o site para comentários dos leitores, né? Tinha gerado alguns conflitos ali, né? Então, a Web 2.0 influenciou em alguma coisa na condução ali? Porque foi em 2005 isso?
Então, assim... A gente sempre gostou de ter as pessoas comentando, porque na internet não tem sentido você fazer uma coisa que não seja interativa, né? Acho que não... Você tá no lugar errado se quiser fazer isso.
Tem o negócio do fórum também.
É. Então, a gente começou com os comentários em 2001, meio inspirados nos fóruns de discussão que naquela época existia, né? Como não tinha blog, era fórum de discussão. As pessoas iam lá e abriam um tópico e a moderadora aprovava e começava a discutir lá, livremente, assim. Tinha uma moderação, mas era mais ou menos livre. E a gente queria juntar os fóruns com o Digestivo. Aí a gente até usou uma ferramenta de fórum uma época, mas não dava certo, porque era muito longe, era muito diferente do site. Então a gente meio que... Até no começo eu chamava os comentários de mini fóruns. E era engraçado. Mas
alguns deles de mini não tinham nada, porque eram os comentários maiores que as colunas, né?
No final a gente teve que fechar, porque assim, já tinha gente que pegava um texto de algum lugar e colava lá, sabe? Começou a virar uma várzea. E aí a gente tinha que moderar o negócio no meio da noite.
Quando isso? Uma semana depois?
Não, demorou um pouco, porque assim, no começo eu acho que as pessoas elas ficavam tímidas, assim, ficavam com vergonha de publicar. Falavam, nossa, já entra no ar na hora e tal. E... A gente teve que fechar, acho que no ano seguinte, não, ou dois anos depois, acho que foi 2003. Aí a gente fez só mediante aprovação, né? As pessoas comentam, mas passava por um filtro. E depois, com a Web 2.0, a gente resolveu, na verdade, esses comentaristas que faziam muito barulho, xingavam muito, foram embora. Porque aí apareceu um monte de outros lugares para eles comentarem.
Eles paravam na mão do moderador.
Né? E aí o cara vê que ele não consegue emplacar o comentário na hora, ele desiste. Ele vê que tem alguém que vai segurar o comentário dele e ele vai para outro lado. Então a gente ficou com os comentadores bons, aí a gente resolveu, como muitos comentadores acabaram até virando colunistas do site... A gente resolveu dar um upgrade, assim, criou uma seção de comentários, meio inspirado no negócio da Web 2.0, ou seja, pegou os comentários que ficavam embaixo dos textos e fez uma página para eles, separada. E aí, então, esses comentários começaram a ser indexados no Google. Aí tem gente, às vezes, que recebe mensagem porque fez um comentário, vira um negócio assim, meio as pessoas com as pessoas, né? Não tem mais a nossa mediação. E também...
Você integrou, na verdade, a ferramenta do fórum com o site, então.
E aí também a gente fez uma página para cada comentador, que isso era uma coisa legal, porque às vezes o cara comentava um negócio, aí você fala, nossa, comentário bem escrito, quem é esse cara? Né? Eu mesmo, às vezes, não lembrava, sei lá. E aí você botava um link que dava numa página onde tava todos os comentários do cara. Então era uma maneira, era meio um bookmark do que o cara tinha lido, sei lá.
Não, meio inclusive parecido. Tem um comentador lá, que ele resolveu abrir um blog só com os comentários dele.
O cara gostou tanto que ele fez...
Esse cara é ou não é um grande empreendedor, hein?
Ele fez...
Visionário.
Mas, ô, Júlio, talvez o sucesso do Digestivo não esteja exatamente nessa coisa de, ao mesmo tempo, dar liberdade, por exemplo,
de pauta.
De comentaristas, um pouco de pauta de uma pessoa poder ser colaborador se tiver um texto bom, mas ao mesmo tempo ter certo controle, do tipo, nós só falamos de cultura, o comentarista vai ter que ser
escrever
aprovado.
Mil toques.
Porque assim, senão se vira um Orkut, né? O cara se entra lá, só fala bosta, aí não fica qualificado, né? Ao mesmo tempo que você restringe tudo, você também não cresce. Você acha que essa...
Você
conseguiu... aos poucos achar o ponto certo.
Eu acho que poderia ser mais solto até, na verdade. Eu sempre acho que dá pra soltar mais, mas aí eu fico com medo. Eu, assim, a gente está sempre abrindo mais, né? Cada vez tem mais gente. Então, eu acho que é como abrir mais sem perder a qualidade, né? Essa é a grande questão. E não existe uma resposta, né? Que nem o negócio da administração do tempo. Agora eu aprendi assim que é mais interessante você fazer primeiro, aí depois você vê o que acontece. É, não anuncia muito e você percebe como é que as pessoas reagem com aquilo. Por exemplo, agora a gente liberou uma coisa que eu nem anunciei, mas todo mundo que participa da promoção tem uma página agora que chama digestivocultural.com/promoções/feedbacks.asp. É um endereço...
O furo do Tungcast.
É um endereço feio ainda, mas vai melhorar. E aí as pessoas, elas... Antes, os feedbacks das promoções, a gente lia e via se estava bom, não sei o quê. Agora elas publicam direto. Então aí você vê, você fala assim, bom, os caras vão jogar spam isso aqui, vão começar a jogar link do blog deles. Aí às vezes tem um cara que joga, mas vê que não dá em nada, porque aquela página não é indexada, não aparece em nenhum lugar... Aí começa a ficar uma coisa comportada. Então você fala, putz, eu devia ter aberto isso antes, né? E também a gente liberou os comentários agora, que as pessoas mesmo aprovam pelo e-mail. Então você elimina, porque a maioria dos comentários que o cara vai xingar, ele bota um e-mail falso, tipo joao@hotmail, sei lá, eu@wall. Então aí o cara já não aprova, porque não vai chegar no e-mail dele e não vai publicar. Então assim, a gente... se inspira muito, assim, agora na Wikipedia, assim, como é que os caras conseguem fazer uma coisa totalmente livre, entre aspas, e ao mesmo tempo você pega uns verbetes lá que tem uma qualidade absurda, você fala, não é possível que alguém escreveu isso dessa forma colaborativa, não dá. Então, eu acho que a chave do crescimento é essa, porque, assim, é inevitável, você tem que crescer, não dá. Você não pode fazer uma publicação de 10 caras escrevendo e ponto, sabe? E eu acho que todas essas iniciativas, as sessões, o digestivo, foi sempre uma forma de crescer mais. E com os comentários, a gente viu que dava para crescer muito mais. E de uma maneira legal, não era
essa
uma
vacaração. Essa liberdade para escolher as pautas também é uma das coisas da internet. Você não está tão refém do que tá, da pauta do dia que está nos jornais, por exemplo. Você não precisa...
A
notícia quente ali, porque não é uma coisa noticiosa.
Eu já li em algum lugar, agora não sei, já li tanta coisa sobre internet, mas falava assim, que quando você deixa a pessoa fazer o que ela gosta, o resultado não tem como ser ruim, entendeu? Porque ela gosta, você confia na qualidade do que ela vai produzir e ela vai falar uma coisa assim de profundidade, do que ela acredita. Então assim, não tem como ser ruim, né? Eu acho que assim, a base do digestivo é essa, porque como... a gente veio dessa época colaborativa, não tinha como ter uma mega estrutura de várias pessoas supervisionando quem que estava escrevendo, você meio confiava no texto e na pessoa, né? Falava assim, bom, esse cara já escreveu vários textos legais, eu vou dar uma senha para ele, ele vai cadastrar o que ele tiver afim. Aí, raramente, assim, a gente falava, ah, isso a gente não vai publicar. Porque eu acho que a pessoa também, ela assume uma responsabilidade, né? Quando você... delega o controle, a pessoa fala, nossa, eu faço parte, agora eu não vou fazer feio, né? Vou mostrar uma coisa legal, vou pôr o que eu tenho de melhor. Então, acho que esse é meio o princípio da Wikipedia que eu admiro, que eu acho que a gente deveria conseguir implementar no Brasil, mas que é difícil, que é assim, você transformar o negócio numa coisa de todo mundo. Aí as pessoas começam a cuidar daquilo, não é que nem um fórum que todo mundo vai lá e xinga, fala assim, ah, não tem nada a ver com isso, eu entro aqui pra xingar. Então, eu acho que o caminho é esse, assim, é você tentar soltar o controle para as pessoas participarem mais, mas ao mesmo tempo elas se sentirem familiares com aquilo e cuidarem para que aquilo se mantenha bom.
Você estava falando do conteúdo colaborativo, que é uma das questões até que gera alguns conflitos aí para o digestivo, porque parece que as pessoas não levam a sério essa coisa de conteúdo colaborativo e que você só vai ser... levado a sério, se você pagar os seus colaboradores. Mas a internet, ao mesmo tempo, ela é colaborativa. Então, como é que você concilia essas duas coisas? É um passo que vai ser dado ainda?
Eu acho assim, passa pela profissionalização do site, né? No começo, a gente não tinha como remunerar mesmo, porque não tinha nada, não sabia nem qual que ia ser o modelo de negócio.
Logo
não...
depois da bolha também,
a publicidade na internet era zero, sei lá, não tinha nada. Então, assim, era você estar nessa porque você realmente quer arriscar com a gente. Depois a gente foi tendo outros parceiros e a gente conseguia remunerar meio numa base de troca, assim, sei lá, o cara podia fazer um curso na Casa do Saber. É, agora a gente deu mais um passo, que é trocar cada texto por um livro, a escolha do colaborador. Então ele tem um estímulo material para produzir. Eu acho que a remuneração monetária ela vai acabar chegando, né? E uma das minhas apostas talvez não seja a remuneração direta, porque eu acho que uma das grandes entraves para isso acontecer é que as pessoas não pagam pelo conteúdo da internet. Então você meio que prejudica o modelo de negócio aí. É diferente de uma revista ou de um jornal que o cara compra, então você consegue financiar as pessoas que escrevem, uma estrutura e tal. Na internet isso não existe, né? Então só a publicidade é muito difícil de você conseguir. Pelo menos com a publicidade que existe agora. Tanto que não existe, eu não conheço nenhuma iniciativa colaborativa que tenha começado com a gente, que tenha conseguido remunerar até hoje. Enfim, existem alguns ensaios, assim, mas não, eu não soube de ninguém que realmente fala, ah, putz, eu tô ganhando dinheiro escrevendo no site e tal, nunca ouvi falar. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é que a gente tá fazendo umas experiências com o Kindle da Amazon. Então, acho que assim, a nossa ideia é depois fazer livros eletrônicos de cada colaborador do Digestivo, lançar um selo do Digestivo, talvez, de livros eletrônicos. E aí a pessoa vai ter uma remuneração que ela nunca teve e com o que ela já produziu no Digestivo. Então,
cada um vai gerar a sua própria remuneração, seria mais ou menos assim.
Na verdade, a gente vai ajudar as pessoas, em vez de fazer um livro só, sei lá, comemorativo do site, que seria o mais natural, que geralmente as pessoas fazem, seria fazer cada autor fazer o seu livro, porque tem muita gente que tem muito texto lá. E, claro, um mínimo de texto X, não sei quanto seria, teria que calcular. E aí a pessoa, sei lá, embaixo de cada texto dela do Digestivo teria a opção de você comprar esse livro eletrônico. Talvez não seja só no Kindle, mas em outros formatos que vão existir, iPad, não sei o que vai funcionar mais. E aí, então, a pessoa já receberia aí. Então, é legal, porque você... o trabalho que ela fez não é em vão. Mesmo que a pessoa saia do site, nunca mais colabore, assim, atualmente, você pode abrir essa possibilidade para ela também. Então, assim... fica uma renda, sei lá, perpétua para a pessoa. É muito legal. É diferente, por exemplo, da imprensa, que a pessoa ganha uma vez só. Então, a gente está pensando em fazer alguma coisa desse tipo, assim.
Ah, pegando mais um gancho aqui também nessa questão das críticas que o Digestivo recebe, tem também uma animosidade que existe aí entre os interneteiros e os jornalistas de papel, né? Então, essa coisa de que os blogueiros querem a guerra e os jornalistas de papel eles só desdenham o pessoal da internet, acha que eles são menores. Como que fica aí você não acha natural que exista essa... Os jornalistas de papel, por serem mainstream, vai? Uhum. Tenham esse ranço de qualquer maneira? Até porque é uma plataforma que é completamente nova para eles?
É uma longa história, né? Acho que remonta ao início da internet, que os jornalistas achavam que a internet foi feita para eles, que nem as outras mídias, que eles simplesmente criavam lá uma divisão televisão, uma divisão rádio, não sei o quê. Não é tão simples assim, eu sei, mas eles acabavam tomando de assalto porque eles tinham a estrutura, e aí ninguém mais entrava, era só deles, né? Acho que era uma coisa assim, é como era, não tem como julgar se isso era bom ou ruim. Acho que eles fizeram o que eles fizeram, que é uma coisa respeitável, não tenho o que dizer. Mas quando chegou a internet, principalmente depois da bolha, eles saíram, né? Assim, de uma certa forma, eles fecharam todo o conteúdo deles e pararam de investir, sei lá, tinha TV, não sei, TV Terra, TV UOL, todo mundo fazendo
mas
um monte de coisa.
Mas o UOL continuou, né?
Mas assim, diminuiu bastante a marcha, né? Ficou mais em cima do conteúdo da Folha. E...
achataram, né? A verba do UOL, né?
Primeiro que eles achavam isso, né? Que a internet seria deles e de repente apareceu um monte de gente lá fazendo um monte de coisa porque era barato, era fácil, inclusive o Digestivo. E eles começaram a criticar, assim, no sentido de vocês não fazem jornalismo, vocês não sabem fazer uma reportagem, vocês não têm critérios, vocês publicam qualquer coisa. É que nem a acusação que faziam com o Pasquim, né? O próprio Nelson Rodrigues falava que o Pasquim era... parede de mictório. Cada um vai lá e escreve o que quer. Mas o Pasquim foi importante, né? Depois de todo esse tempo, falar, Então, assim, a internet é um pouco isso, assim, dessa forma. E, é, claro, é, acho que quem tá lá no, fazendo a coisa de uma maneira bem profissional, de repente não concorda, acha estranho. Quem são esses loucos que estão fazendo isso? Mas as pessoas da internet também, chegou uma hora que elas cansaram de ouvir, né? De ficar tomando bronca, em um certo sentido, e sendo criticada, sendo que o pessoal da imprensa estava muito fora do negócio da internet e não estava mais sabendo o que estava acontecendo, né? Então,
mas
aí...
é que eles, parece que eles enxergam a internet como uma ameaça.
É, não sei, mas assim, é sempre uma coisa meio assim, pejorativa, né? Como se a internet estivesse na infância, assim, na adolescência.
Parece uma coisa meio de professor, aluno, né? Vocês... Os professores da... Oh, vocês são burros,
eu achei legal, por exemplo, que
e
o Rafael...
os alunos vão criar uma revolução.
É, vai tomar no cu, professor.
É, o Rafael escreveu aquele texto lá, nem todo blog precisa fazer jornalismo, ser jornalístico, um negócio assim. Porque todo mundo acha que, ah, porque o blogueiro quer estar no jornal. Não necessariamente, né?
Porque essa mania de querer que seja igual, né? Porque não pode ser uma coisa diferente.
Então,
isso
assim,
que eu quis dizer naquela coluna. Oh, mas não estou entendendo. Por que blog não pode ser blog? Que precisa necessariamente seguir o mesmo...
Pedro... Porque os jornais estão mais reféns dos releases, né? Da pauta do dia, que precisa que você precisa dar baseado no que sai na televisão também.
Aquela bitolinha, né? Então aí o pessoal da internet, continuando a história... não quis mais engolir o sapo. E aí começou a bater de frente, né? A xingar, a falar, vocês não sabem nada. Mainstream media já era, não sei o quê. Principalmente nos Estados Unidos. Eu acabo escrevendo muito sobre isso aqui no Brasil, mas eu sou um dos poucos caras que entra, porque eu acho que tem muita gente que ainda sonha. E isso é um pouco verdade. Ainda sonha em entrar no mainstream.
Não quer falar
não sei
mal pra não...
E aí fala assim, ah, eu não vou me comprometer de repente e tal. Mas é uma grande discussão essa. E eu acho também que a imprensa algumas vezes provocou isso, né? Mesmo que talvez sem querer, que nem a campanha do Estadão lá com os blogs. Eu acho que foi uma coisa muito feia, assim, muito errada. Porque, na verdade, os blogueiros eram a audiência deles. Então você está, sei lá, detonando a sua própria audiência. A geração Y, que nem você falar mal de quem usa celular, sabe?
Eu vejo essa campanha do Estadão de um modo diferente, assim. Eu acho que os blogueiros, eles... tomaram demais as dores, levaram a coisa muito a ferro e fogo e perderam uma grande oportunidade de fazer uma ironia com os dinossauros do jornalismo, ou seja lá o que for.
Eu acho que a campanha foi, no final das coisas, muito mau gosto, independente de guerra
de quem
ou não.
Era.
Foi uma bobagem.
Não era uma coisa assim para ser levada tão a sério
mas,
também.
Eu acho que, na verdade...
Foi uma coisa tão tola que...
Eu acho que eles levaram no fim...
Por mais que tenha sido tola, assim, eu acho até que foi mesmo, mas aí você não acha que a resposta dos blogueiros também foi tola no final das
foi
contas?
Foi de alguns, né? Daqueles caras que querem, sei lá, querem fazer revoluçãozinha ou levam tudo pro pessoal, que ficam gritando...
Mas teve umas respostas muito boas, que nem, por exemplo, a do Inagá, que foi muito boa. Ele citava até duas entrevistas lá do Digestivo, do Pedro Doria e do Matias. Então, assim, e era uma questão mesmo, como é que os caras, os mesmos caras que, sei lá, o Pedro Doria tinha o blog e o Matias tinha a participação no Link, como é que eles podem estar no mesmo jornal que faz isso, né? Muito estranho, é muito triste, né, na verdade. O jornal não enxerga que... Você tem blogueiros dentro do seu jornal também, então...
Bom, Júlio, para terminar aqui, né? Nada como finalizar, hã?
Que bela! Só termina quando acaba,
só
que brilhante a sua colocação.
Obrigado. A gente queria fazer, só para continuar no clichê, né? Acabei de dizer um clichê. Queria que você fizesse um balanço do digestivo assim, sabe? Por exemplo, os primeiros 10 anos, os pontos mais difíceis... Algum erro que você queira declarar agora, né? Como um furo de reportagem do Tungcast.
Mais um, né?
Bom, vamos colocar em 3 tópicos. A parte mais difícil, alguns erros ou coisas que não deram certo. E, vamos dizer assim, para puxar um pouco o saco, né? O legado que você acha que o digestivo está deixando aí e que vai deixar por muitos anos.
Esperamos. Só para elaborar ainda mais a pergunta, porque tudo é tão... passageiro. Gêmeo, na internet, né? Os caras abrem um blog, um mês depois já abandonam,
matam também.
É um suicídio geral na internet.
Suicídio, tudo
E o digestivo é o contrário disso, ele está aí há 10 anos, que são só os primeiros 10 anos, então o balanço disso daí, assim, porque nem tudo precisa ser tão efêmero na internet, né?
É, então vamos lá, vamos ver se eu lembro tudo que vocês perguntaram.
Você também, nas suas entrevistas, você faz umas perguntas cabeludas.
Mas aí a pessoa pode reler, né?
Não, mas a gente refaz a pergunta se esquecer.
Então vamos lá. Sobre os momentos, eu acho que, resumindo, assim, é um pouco do que eu falei antes. Eu acho que quanto mais a gente abriu para as pessoas, mais o site cresceu.
Acho que o acerto foi delegar, então.
E cada vez mais abrindo para a audiência, porque a audiência está amadurecendo também, né? Eu acho que os comentários estão melhorando. Eu vejo que as pessoas estão aprendendo a usar mais a internet, a respeitar mais, até essa noção mais pública da internet, que eu achava que no Brasil a gente nunca ia ter. Então é meio nesse sentido assim, eu acho que o crescimento é importante, não tem como você fazer qualquer empreendimento sem pensar em crescer. E o crescimento financia outras coisas, né? Que nem o negócio dos livros, dos colaboradores, tem a ver que o site é grande, as editoras querem estar lá, então aí você tem mais livros, você tem mais gente podendo colaborar, mais estímulo, é tudo uma roda, né? Que roda, não adianta você só focar na qualidade, porque a qualidade sozinha, infelizmente, não sustenta, né? Você tem que ter audiência, você tem que ter número, né? Você está na mídia, sei lá. Então, depois, assim, de coisas certas, de coisas erradas, tem uma coisa interessante que foi uma aposta errada, que foi quando a gente começou a tentar fazer uma revista impressa, em 2003, assim. Acabou fazendo com a GV um encarte lá na GV Executivo, foi muito legal. Isso foi uma coisa boa de uma coisa errada. E, sei lá, eu comecei a olhar, o Digestivo tinha repercutido muito, sei lá, tinha saído em todos os principais veículos, jornalistas conhecidos, todo mundo já citava o Digestivo e tal.
Tô olhando aqui, foi em 2004 isso,
2000,
né?
A revista da GV foi em 2004 e o nosso estudo da revista do Digestivo foi em 2003. E, assim, foi uma perda de tempo, porque, na verdade, ainda a gente estava longe da chamada Web 2.0, então o acesso os números do site eram muito pequenos, apesar da repercussão ter sido grande.
Se tivesse,
né,
acontecido mais para frente, poderia ter virado.
Então. Não, acho que não, porque, na verdade, eu acho que o ambiente para se criar publicações impressas só piorou, assim, de lá para cá. Talvez a gente tivesse feito, mas assim não teria durado e talvez corresse o risco de matar o site, porque aí você vai com tudo para um projeto muito grande e aí aquilo dá errado, você fica desanimado para fazer o resto, né? Então isso foi uma coisa...
Foi
um erro.
Então.
Foi um erro, mas no final foi bom que a gente não implementou, assim, sei lá, ia ser um suicídio editorial. Então, e foi legal que deu na revista da GV, porque justamente a gente foi conversar com eles no ano anterior, aí no outro ano eles falaram, vocês ainda têm aquela ideia da revista e tal, vamos fazer aqui dentro? Eu falei, legal, então fizemos e foi ótimo, assim, foi super legal. E depois eu virei colaborador da revista, tinha uma coluna lá, tudo. E qual que era a terceira coisa?
Sobre a longevidade do Digestivo,
então. E possíveis legados que ele deixa.
Então. De acreditar, né,
acho
na
que
sua
que
visão
assim,
pessoal.
Era... meio que uma teimosia minha, né, de saber que aquilo lá tinha futuro e eu achava que fazer uma publicação cultural na internet era uma coisa importante, que alguém ia acabar fazendo e eu conheci algumas pessoas que poderiam fazer, então, sei lá, eu tinha essa vontade de lançar os talentos, que eu falava, putz, essas pessoas ninguém tá vendo, que absurdo, vamos editar esse pessoal. E aí, então...
Obrigado pelo elogio. Esse é um elogio pra nós, não?
Não, eu acho que foi só no começo isso.
Acho que foi só os colaboradores lá começo, né?
Não, acho que continua, né? Eu acho que agora eu não preciso brigar menos pra fazer isso. É uma coisa mais natural. E eu não sei, eu acho legal, assim, que eu lembro que no começo, entrando na parte do legado, as pessoas falavam assim, mas na internet não tem nada de qualidade, né? Os jornalistas falavam, todo mundo falava. Aí depois que teve o Digestivo, assim, aí nunca mais falaram isso. Foi legal, porque eu vi que, tipo assim, várias vezes que eu mostrava o site, a pessoa falava, nossa, um até que falou isso foi o Roberto Pompeu de Toledo, lá da Veja. Nossa, onde que eu estava que eu não conhecia o seu site? E várias vezes, assim, sei lá, o Rubem Fonseca, quando eu publiquei um conto dele, ele falou assim...
Teve também as menções no Manhattan Connection.
O Rubem Fonseca falou assim, é uma honra publicar no seu... Eu falei, nossa, uma honra publicar você. E aí, sei lá, várias vezes, assim, que eu falei, nossa, tipo, voltou, sabe? Tudo que eu tinha investido, assim... no Manhattan Connection, eles citaram verbalmente lá o meu nome. Foi muito legal aquilo, eu acho que... acho que foi, sei lá, foi o cume, assim, da consagração, porque na televisão as pessoas vendo, aí era uma coisa assim, inacreditável. Meus pais estavam achando...
O telefone começou a tocar, né?
Não, os caras estão achando, se o Júlio tá fazendo um negócio de internet, ninguém fala nada. Pô, aí apareceu no Hunter Connection, o cara começou a ser convidado para as festas da família.
Minha mãe falou assim, nossa, parece que eles estão aqui no quarto, né? Eu tava no meu quarto, que eu fazia tudo. Eles estavam assistindo lá. Parecia que a televisão tava falando com a gente. Era muito estranho, assim. Depois eu fui almoçar com o Fábio Massari, que eu nem conhecia. Ele falava assim, nossa, você tá em todo lugar? Não sei o que. Eu falei, foi coincidência. Você viu eu nessa semana, eu tava em vários lugares, mas eu nunca tô em tantos lugares.
Três, assim. Quatro anos.
É, aí então era legal, porque depois eu vi
num fórum. Pegou ele na semana certa, então, né?
Eu vi num fórum, assim, que falava... Qual é o jornalista jovem, com menos de 30 anos, não sei o que seja bom? Aí o cara, um cara lá, anônimo, sei lá, me citava. Eu falei, nossa, olha só, tipo, você começa a perder o controle, né, das citações, assim. Então, eu acho que é legal, assim, eu fico orgulhoso de ter lançado algumas pessoas, de ter permitido algumas pessoas trabalharem na área a partir do digestivo. Eu acho que o grande legado é isso, né? Os talentos, algumas pessoas que às vezes já tinham uma carreira na imprensa, mas que criaram uma presença forte na internet. Eu acho que isso é muito legal. E agora com essa ideia de fazer os livros no Kindle, na Amazon, acho que vai reforçar mais isso, porque as pessoas vão ter uma visão assim mais de todo. E eu também quero tentar reunir as minhas coisas que eu andei publicando. Então vai ser legal. Tem bastante trabalho aí pela próxima década.